gente te apresentou antes do programa, né? Como a gente vê o crescimento econômico da Serra, daquele micro empresário, daquela pessoa que está abrindo o primeiro negócio dela, fazendo comida em casa, as grandes empresas que estão vindo de fora aqui enxergando um corredor logístico importante para ela.
Letícia, a Serra tem essa vocação, né? Hoje ela é o maior município do estado, do Espírito Santo. A ASIS, ela foi fundada em 1977, por uma demanda dos industriais, né, das empresas de indústria, e foi criada a ASIS em 1977. E a ASIS hoje, ela é uma empresa que representa os setores de comércio, serviço e indústria. Hoje, tanto na ASIS quanto no município, nós temos essas pequenas microempresas, né? Médias e grandes empresas, até mesmo com uma Arcelor e uma Vale em nosso município.
Quantos associados?
Nós temos hoje 186 associados, empresas de pequeno, médio e grande porte.
E como é que é o funcionamento de uma associação como essa, Cícero? Quer dizer, você está falando que ela foi criada aí?
1977, 42 anos.
Nossa. Imagino que ela já tem um histórico aí de relacionamento com empresários de fora do estado, fora da cidade, um relacionamento com a prefeitura. Qual é a função da ASIS? O que é o objetivo de vocês?
Cacá, o objetivo é a gente trabalhar pelo nosso associado, ajudando também a sociedade local e ter a boa relação com o poder público. Nós ajudamos eles, mas ao mesmo tempo nós cobramos por ações. Então, a ASIS é uma entidade, assim como existem várias outras entidades, associações, sindicatos e federações. Tem que existir um link entre essas entidades para que o empresário, para que o setor produtivo junto possa cobrar as demandas do setor público e vice-versa.
Você assumiu a presidência da associação?
Há um mês atrás.
E você assumiu com que intuito? Tinha, assim, digamos, uma plataforma inicial, algo que você, quando se lançou candidato, quando sua candidatura foi definida, você falou assim: bom, eu vou chegar na ASIS e meu objetivo vai ser esse, eu vou querer trabalhar nesse sentido. Tem isso? Tem uma base, um objetivo que você estabeleceu para você mesmo, inclusive?
Bom, desde o início, já umas quatro diretorias atrás, a ASIS vem criando alguns projetos próprios. E essas diretorias foram trabalhando uma a uma. E aí, meu nome foi escolhido, eu assumi a entidade, e hoje nós temos dois viés, assim, dois filhos a serem trabalhados, que a gente chama lá dentro.
Uhum.
Um é a nossa Casa do Empresário, que nós estamos construindo no município de Serra, um local que vai abrigar o empresário, vai ter uma estrutura para a gente receber qualquer tipo de evento e discussões do município ou do setor produtivo, e também o Inova Serra, que é o viés da inovação, que é o que a gente está trabalhando muito, que é o que está crescendo aí no mundo inteiro, né?
Dá para você falar, então, que você tem um lado, um viés, como você falou, de estrutura para que o empresário trabalhe, tenha,
sim,
um espaço de trabalho, e um outro que é uma questão mais de olhar em relação a esse tempo que a gente está vivendo já um período de muita inovação.
Agora, dentro dessa linha que você está tocando, Cacá, quando a gente pensa, vamos supor, né, uma construtora está criando um loteamento ou uma área residencial na Serra. A pessoa que está interessada naquele apartamento, ela vai ver ao lado o que tem de serviço para atender,
certo,
né? Se tem um supermercado, se tem uma unidade de saúde,
certo,
se tem
uns
serviços básicos para ela antes dela pensar em adquirir ou não aquele imóvel. Agora, do lado do empresário, como que vocês também, vocês buscam, né? Vocês são tem mais de 40 anos a associação.
Uhum.
Mas o que o empresário precisa também e busca ao redor dele para dar esse suporte para ele se manter, para ele escolher aquele local na Serra para ele tocar a atividade dele?
Hoje nós precisamos de ter uma interlocução com o setor público. E hoje existem muitas dificuldades do empresário em obter licenças. Então, assim, eu vejo que muita gente reclama de quando sai de um município e vai para o outro pelas dificuldades. As dificuldades sempre existiram. E, claro, alguém tem que regulamentar, que no caso é a prefeitura. Então, ou seja, não só pelos impostos, mas também pela relação que o empresário tem que ter com a prefeitura aberta. A prefeitura tem que ajudar o empresário ajudar a prefeitura, dando trabalho, emprego e, claro, recolhendo impostos.
Eu queria entrar nessa questão da inovação.
Certo.
Você está abordou aqui com a gente esse outro lado. não dá pra gente falar que é um outro lado, mas um lado de opção de trabalho de vocês. O que que isso vai se traduzir de forma concreta para a população da Serra, para os empresários da Serra em termos de inovação?
Ótima pergunta, Cacá. Hoje a Serra não tem um local para os empresários fazerem que é a inovação, terem um ecossistema de inovação, que é o que a gente chama. E agora, desde o ano passado, retrasado para cá, algumas empresas e entidades já estão lançando os seus labs, que a gente chama. A Findes lançou o lab dela, a Arcelor, há duas semanas atrás, lançou o Inove-se, que é o programa deles, que também é um lab que eles têm lá dentro. E nós também firmamos um convênio junto com a Prefeitura de Serra, junto com o IFES, que são as academias, IFES, UCL, Multivix, todas essas entidades que vão lançar os novos profissionais, e a ASES, que vem com o empresário. Então, nós queremos criar um ecossistema para que ali seja trabalhado, discutido e desenvolvido novas ideias em prol do empresário, em prol dessa turma nova que está chegando no mercado e, claro, em prol da sociedade.
E daí vocês vão trazer, imagino que seja isso, como um centro de inovação, vocês vão trazer pessoas para integrarem esse centro e transformar isso num centro de debates de inovação? É essa a ideia?
É essa a ideia. Nós já estamos trazendo o conceito que existe hoje, por exemplo, nós temos 3 smart cities, que são chamadas, que são cidades que acreditaram na inovação e criaram um polo. E o que a gente está fazendo hoje é um polo de inovação que vai ser no município de Serra. E aí o que acontece? Essas smart cities, que é Recife e Florianópolis. Uhum. Essas duas cidades se especializaram, criaram uma estrutura para que hoje o jovem possa sair para o mercado de trabalho e ter a demanda das empresas, porque as empresas produzem, compram e vendem, só que elas não fazem inovação. Então, por isso, dessa diversidade que a gente fala.
Agora, para a gente ter uma noção de como essa área, quando a gente fala em inovação e tecnologia, as pessoas pensam em algo muito distante. E não vem nem as questões mais práticas que uma área como essa, um polo como esse, acaba atraindo. Por coincidência, um sobrinho meu, ele é um dos sócios da Resultados Digitais, que é uma das maiores empresas dessa área no país hoje. E que tem sede em Florianópolis. Ele não é de Florianópolis, ele é de São Paulo, do interior de São Paulo, mas foi atraído e eles acabaram usando aquilo como base. Os encontros que eles promovem, teve um agora em novembro, se não me engano.
Isso.
RD Summit, atraem milhares de pessoas.
Verdade.
E daí você nota o seguinte: além de você transformar aquela área numa área de desenvolvimento para os próprios empresários, para as pessoas que estão ali, acaba gerando, inclusive, lucro, no sentido de que vira uma atração turística. As pessoas vão até a cidade, passam lá 4-5 dias durante uma reunião como essa, só para ficar discutindo questões tecnológicas. Agora, em relação ao momento, Cícero, eu ia te perguntar algo que é mais, menos você como presidente da associação e mais você como empresário.
Tá.
A gente tem falado aqui, muitas pessoas têm falado, de uma expectativa um pouco mais positiva em relação ao ano que vem. Nada que seja um estouro em termos de economia, mas pelo menos algumas coisas avançaram nesse ano e existem vários sinais de que a gente pode ter uma expectativa, uma esperança de um ano melhor do que foi esse ano de 2019. Você, como empresário, você tem visto algum sinal que possa nos dar essa esperança?
Sim, eu tenho visto, não só tenho visto, tenho lido muito a respeito. Eu vejo que foi um ano, que está sendo um ano, que o ano não acabou, está sendo um ano de muitos ajustes. Foi um ano positivo para a economia, frente às votações da reforma da Previdência e a trabalhista. Uhum. Isso ajudou a destravar a economia, alguns setores da economia que sofreram bastante. A pauta agora para o ano que vem, a pauta política e que ao mesmo tempo influencia na economia, é essa revisão tributária, né? Nós precisamos fazer uma reforma urgente, ela é complexa, ela não é fácil, é antigo, né, essa demanda, e esse governo, ele parece que veio para modificar. Então, esse ano nós devemos fechar o PIB do Brasil em 0,8%, o que é muito baixo. E as previsões para o ano que vem, todas, se indicam a 2%, pelo menos. E assim, a economia, o PIB crescendo, isso volta a dar dinheiro para as famílias voltam a gastar, os preços começam a baixar. E também as taxas. Hoje, as taxas que estão sendo praticadas no mercado são as menores taxas da história, tanto nos bancos quanto para quem for financiar. Então, ou seja, eu acho que o ano está se fechando para a gente já entrar no ano que vem com uma pauta positiva. O Brasil precisa de pautas positivas para que a gente possa avançar.
Olha um detalhe aqui que a nossa ouvinte, ela lembra bastante, a Jaqueline. A Jaqueline, se eu não me engano, ela é representante comercial, ou seja, roda muito. E ela fala, Serra está de parabéns, rodo todo o município aqui e todos os lugares que você vai está asfaltado.
Que bom.
Isso ajuda muito. É o representante comercial, está rodando o tempo inteiro. É um detalhe a mais, né, que a gente vê assim. A gente tem ainda municípios aqui da Grande Vitória que você vai rodar estrada de chão.
Cícero, você falou aí da casa do empresário e desse polo. Uma curiosidade. O espaço físico já está definido? Vai ficar onde?
E fica em Morada de Laranjeiras, perto do hospital Jaime, dos Santos Neves. E lá é um local que está crescendo muito, tanto com empresas que estão chegando lá agora por causa do hospital, que é uma referência, que fica ali perto de Manguinhos, é um lugar muito bonito, e naquela avenida, e também a moradia, que já tem muita gente morando lá. Nós já temos um terreno, esse terreno, essa edificação, ela vai ser dividida em três fases, e a primeira já está praticamente concluída, e ano que vem daremos continuidade à segunda fase.
Agora tem um assunto que a gente não pode, né, até mesmo uma orientação, você que é do ramo, você é empresário também, muitos que estão nos escutando agora, pode ser que estejam fazendo atividades por conta de ter perdido o emprego. Isso. Estão desempregados, estão trabalhando como Uber, como outras atividades. Agora, essas pessoas vendo, ouvindo o que a gente está discutindo aqui agora, sabe, Cícero, toda essa expectativa boa para o ano que vem, da movimentação, de inovações, geração de emprego, o que você orienta? Como que ela pode procurar o município até para se preparar, para se colocar à disposição, ser uma pessoa que uma empresa vai enxergar e vai colocar, vamos dizer assim, uma vaga à disposição que ela vai poder disputar?
Ô Letícia, existem, como eu falei, essas entidades, que são as entidades que representam as classes do setor produtivo. Essas pessoas podem procurar, mandar os currículos, porque lá eles têm banco de dados, e quando as empresas começarem a contratar, já estará disponível naquele banco de dados. Uma outra preocupação que eu tenho é com relação à informalidade. As pessoas, quando estão talvez aí sem emprego, ela vai logo para o lado informal. O lado informal é um lado prático, mas a longo prazo não é um lado bom. Por quê? Essa pessoa vai trabalhar com informalidade durante muito tempo e depois ela não vai ter recolhido imposto, ela não vai ser beneficiada quando ela tiver uma aposentadoria. Então, assim, o que eu digo é, tem que ter ajudar a gente, tem que ajudar o país, porque não adianta ir para a informalidade e achar que vai estar tudo resolvido. Claro que não é fácil, mas assim, a tendência é ano que vem esse desemprego ir diminuindo.
A gente vai encerrar com uma curiosidade agora pessoal. A gente estava conversando durante o intervalo aqui, é inevitável a gente lembrar do sobrenome Moro, no caso do Cícero, e o Cícero estava nos contando como é que isso surgiu aqui no Brasil, como é que veio a família Moro, que tem relação com o juiz Sérgio Moro, com o ministro Sérgio Moro, parar aqui no país. Eu queria que você repetisse essa história, que é bem legal.
Foi feito, na verdade, aqui no Espírito Santo, foi feita uma revisão das famílias que entraram no Espírito Santo, né, que colonizaram as famílias italianas. E um navio de 1899, ele aportou no Porto de Vitória e trouxe a única leva dos Moros para o Espírito Santo. Esse navio desceu, outra leva saiu em Santos e depois ele desceu um pouco mais e parou no Paraná. Ou seja, já naquela época, em 1899, já vieram famílias, né, como todo mundo sabe, italianas e outras culturas, para buscar uma terra nova e começar o seu trabalho.
Muito legal. E é isso que liga, mesmo de forma distante, o Cícero Moro, empresário, presidente da Associação dos Empresários da Serra, com o ministro Sérgio Moro. Mesmo distante, eles são sim parentes.
Nosso ouvinte aqui, o Slim Ribeiro, lá do Slim, Mug, né? Tá mandando um abraço pra você,
amigo,
abraço ao líder do futuro. Ele fala assim, ó, forte abraço ao líder do futuro,
Cícero. Um grande amigo. Ô, Cacá, você me permite só finalizar?
Lógico, lógico.
Amanhã nós teremos um workshop realizado em Serra, vai ser às 10 horas da manhã, lá no cerimonial Steffen, e nós daremos um pontapé inicial sobre o Inova Serra, sobre esse polo logístico. Então amanhã vai ser um seminário de 2 horas e meia, no máximo 3 horas, e no ano que vem, em janeiro, fevereiro, nós vamos fazer um planejamento, que aí vamos envolver os atores, os formadores de opiniões, as academias, as indústrias, as empresas, a sociedade, para aí sim criar realmente esse grande projeto que vai trazer muitos benefícios para o município, para o empresário e para a sociedade.
Muito legal, eu estava só observando, vou trazer daqui a pouco, depois do intervalo, porque a gente está encerrando o bloco, trazer as informações a respeito da entrevista coletiva que está sendo dada agora, nesse momento, pelo pessoal da Polícia Federal, do Ministério Público, e eles estão esclarecendo algo que vai ser detalhado ainda, mas é o seguinte, a Operação Lava Jato que aconteceu agora pela manhã, tem como alvo Fábio Luiz, filho do Lula, e o caso do sítio de Atibaia. Daqui a pouco eu trago mais detalhes a respeito desse assunto, agradecendo aqui a presença do Cícero Moro, presidente da Associação dos Empresários da Serra, veio falar com a gente aqui a respeito dos planos dos empresários, dos planos da associação e a respeito do Inova, esse projeto que eles estão lançando lá na Serra. Muito obrigado, Cícero.
Muito obrigado, Rádio Band News, e a todos, foi um prazer.
Sucesso.
Estamos às ordens.
Sucesso a todo o empresariado da Serra.